As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
No âmbito da celebração do seu 10º aniversário, a PURDATA, base de estatísticas certificadas sobre Portugal, fez chegar à nossa redação a apresentação de um conjunto de indicadores-chave sobre as mais diversas áreas da sociedade, neste caso sobre o município de Tomar, tendo por base a comemoração do Dia da Cidade, a 1 de março. De entre esses indicadores, tendo em consideração 2018, registo desde logo para a população residente, 37.127 habitantes contra 40.900 em 2010. Por cada 1.000 residentes, 21 são estrangeiros. Por cada 100, há 11 jovens com menos de 15 anos, 62 adultos e 27 idosos com 65 anos ou mais. Há 255 idosos por cada 100 jovens, mais 98 do que a média nacional. Ainda comparando os referidos períodos temporais, importa registar que em 2018 houve 236 nascimentos, em contraponto com os 307 de 2010, à altura em que faleceram 495 pessoas, um número menor do que os 602 óbitos em 2018. Na última análise, a PURDATA registou 5.766 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário. Ao nível financeiro, a PURDATA refere a existência de 19 alojamentos turísticos, mais 9 do que em 2010, 14 farmácias, 10 bancos e caixas económicas, menos 8 do que em 2010, sendo que o valor médio da avaliação bancária da habitação foi de 931 euros por metro quadrado, 261 euros inferior à média nacional. Por cada 100 residentes com 15 ou mais anos, há 50 pensões atribuídas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Hugo Cristóvão, deixou claro que não há qualquer mudança na decisão já tomada e comunicada há vários meses. A Escola Infante Dom Henrique vai mesmo fechar portas no final do atual ano letivo, sendo que alunos, professores e assistentes operacionais serão transferidos para a agora designada como Escola Básica e Integrada Santiria. Este esclarecimento surge na sequência de um texto que apareceu nas redes sociais, texto esse que deixou a comunidade escolar em dúvida sobre o futuro da Infante Dom Henrique. Hugo Cristóvão quis então reafirmar o que já está decidido há muito e em articulação com os principais interessados, ou seja, alunos, pais, professores e demais funcionários.
Não há alteração nenhuma. Aquilo que foi decidido e está a ser executado. Posso-vos dizer, por exemplo, que ainda esta a semana que passou, a Associação Aerocalminhas libertou o espaço, o edifício que ocupava na Escola Santiria, precisamente porque é esse edifício que vai receber e foi articulado, portanto, com a Associação de Pais, vai receber a Associação de Pais e, nomeadamente, os serviços da ATL a partir do próximo ano letivo. Há um outro conjunto de trabalhos que já foi efetuado e há ainda mais algumas pequenas questões que serão feitas até ao final do ano letivo. Portanto, não há alteração nenhuma. No final deste ano letivo, a Escola Infante Dom Henrique encerra essas instalações e toda a transição dos alunos, dos professores, dos funcionários decorrerá naturalmente para a EB23, agora EBI, Escola Básica Integrada Santiria, portanto, nessa normalidade.
Os bombeiros de Tomar celebraram 98 anos de existência. A data foi assinalada com a realização de uma cerimónia que decorreu no quartel Nabantino, onde houve lugar a uma sessão evocativa com a presença das forças vivas do concelho e entidades ligadas aos bombeiros e seus familiares. Coube ao comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, dar início à sessão numa intervenção pautada pelos números das operações em que os seus operacionais estiveram envolvidos.
Próximo de atingir o seu primeiro centenário, o Corpo de Bombeiros completou mais um ano ao serviço dos tomarenses, do distrito e do país, em inúmeras missões durante o ano 2019, para as quais se viu mobilizado em vários cenários de atuação, quer seja na emergência pré-hospitalar, onde foram realizados 5.115 ocorrências, na intervenção em salvamento e desencarceramento, com 138 ocorrências, nos incêndios urbanos e industriais, com 57 ocorrências, e nos incêndios rurais, com 144 ocorrências, a acrescentar ainda à missão que, como já aqui foi repetido, tivemos em parceria com os Corpos de Bombeiros em Moçambique, por altura do fenómeno climatérico que aconteceu, IDAI. Em toda esta complexidade diferenciada de atuação, nos coloca diariamente desafios extremamente exigentes que requerem dos bombeiros cada vez melhor formados e melhor preparados para cumprirem com capacitação as missões mais exigentes. Nos últimos anos tem-se assistido a um constante e gradual acentuar de fatores que têm contribuído para o maior e mais complexo número de ocorrências a que os bombeiros portugueses se veem chamados a intervir, quer seja desde logo pelo crescente envelhecimento da população, que carece de mais apoio na saúde. Outro aspecto prende-se com o aumento dos riscos associados aos avanços tecnológicos, com a tendência de concentração das pessoas em espaço urbano, por contraponto com a desertificação das áreas rurais.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, referiu que desde o seu início esta é uma corporação de bombeiros mista e assim garantiu será para continuar.
O Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar, desde o seu início, é uma corporação mista, ou seja, é constituído por bombeiros com vínculo profissional à autarquia e bombeiros voluntários. Quero deixar bem claro, é para continuar a ser um corpo de bombeiros misto. Quem abdica do seu tempo para dar algo em prol de outrem, continua e continuará a ter lugar no Corpo de Bombeiros Municipais de Tomar. Quem me antecedeu já falou das sucessivas alterações legislativas, as sucessivas e últimas alterações legislativas sobre os corpos de bombeiros não dão resposta cabal àquilo que são as características específicas de um corpo de bombeiros como o nosso, um corpo de bombeiros misto. O espartilho legal que impede, e bem, sobre os municípios não se compagina com a realidade e a gestão de corpos de bombeiros mistos. Aliás, não se compreende que existam diferenças legais, diferenças de financiamento entre corpos de bombeiros que têm a mesma função, a mesma missão. Esta diferença só se pode compreender porque verdadeiramente não temos um sistema nacional de proteção civil, em que o papel dos bombeiros no mesmo esteja perfeitamente definido, enquadrado, reconhecido. Condições estas que a existirem levariam inevitavelmente ao reconhecimento da profissão e da valorização da mesma.
As questões da proteção civil estiveram em foco no freguesia a freguesia da ERTS, onde a Presidente da Junta de São Pedro, Maria Lourdes Carromal, fez um ponto de situação em relação ao tema, num território onde têm ocorrido incêndios com grande frequência. A autarca recordava que esta é uma freguesia prioritária em termos de prevenção e combate aos incêndios, mas que foi esquecida em termos de protocolo por parte do município.
A Câmara articulou com duas juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores, articulou sem haver qualquer conversa ou a colocação da questão para as outras freguesias, lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no Conselho de Tomar são três freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas três freguesias que são as que são com a maior perigosidade. E para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com a Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, trazem, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver da parte da Câmara um olhar para o Conselho e articular respostas para que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa.
Continua em marcha lenta o processo relativo à futura esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento, estrutura que terá um investimento de 1.300.000 euros, sendo que a Câmara Municipal assume neste dossiê um papel primordial, nomeadamente ao nível do terreno para a localização junto ao Centro de Saúde e ainda dos custos associados ao projeto. Nesta altura, a esquadra está nas mãos da Secretaria de Estado da Administração Interna, em particular o projeto da especialidade, ainda à espera de parecer. Mas não restam dúvidas de que a PSP do Entroncamento terá uma nova esquadra. Jorge Faria, presidente da autarquia, em entrevista à Hertz, deixou claro que se dependesse apenas do município, a obra já tinha começado.
Por nós já estava de pé. Ou seja, se dependesse de nós, já estaria de pé, pelo menos em fase de construção. Nós contratualizamos, fizemos um concurso para a aquisição do serviço do projeto. Neste momento, o projeto da especialidade já foi entregue, está para a Secretaria de Estado ou para a Direção-Geral, no âmbito da Administração Interna, a dar o parecer final para que possamos dar como concluído o processo, o projeto das especialidades. Depois, ter-se-á que desenvolver o processo de lançamento da empreitada, adjudicação, etc. Mas o processo está a andar ainda com uma velocidade não tão como aquela que nós gostaríamos. Por exemplo, houve uma demora significativa por parte da Direção-Geral da Administração Interna na aprovação do projeto de arquitetura. Aliás, tivemos que insistir e foi perdido o processo lá mais que uma vez. Tivemos que insistir durante vários meses para que eles dessem o parecer, lá deram um parecer, e às vezes o parecer não demora tempo. Da nossa parte, temos estado atentos e vamos procurando ultrapassar essas limitações. Mas neste momento, o projeto de especialidades foi entregue, está em fase de avaliação e poderá brevemente ser alvo de aprovação. Da nossa parte, dos nossos serviços, eu penso que não tem grandes questões a levantar. Agora, aí a Direção-Geral dirá de sua justiça para depois podermos avançar com o processo.
Este bolo, este investimento, cerca de 1.300.000, será dividido ou não?
Este investimento, o que está protocolado é que o Orçamento de Estado já prevê 1 milhão de euros para a construção das... Qual foi o modelo? O modelo foi que nós assumíamos o custo do projeto e o Ministério... Nós cedíamos um terreno infraestruturado, assumíamos o custo do projeto e o Ministério assumia a construção. E há 1 milhão de euros para essa construção. Como disse bem, neste momento o projeto de arquitetura aprovado pela Administração Interna já ascende a cerca de 1.300.000. Há aqui 300.000 que nós ainda temos que resolver com a Administração Interna quem é que vai financiar. Esperemos que seja a Administração Interna. Se não for, o Entroncamento, como sempre, também há de arranjar a forma de o fazer, porque não deixaremos de construir um equipamento tão importante para a cidade como este por essa questão.
E o local...
O local mantém-se, exatamente. É junto ao Centro de Saúde.
Questões operacionais, é um local estratégico mesmo?
Pensamos que sim, porque está no centro da cidade, com bons acessos. Penso que também não está longe de zonas onde por vezes existia alguma conflitualidade e acho que está bem localizado.
A Associação Cultural e de Assistência Social de Via Longa, situada na freguesia de Olalhas, promoveu um almoço de convívio para angariar fundos, tendo em consideração a festa de verão, iniciativa que será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho. Manuel Subtil marcou presença neste evento e falou com Pedro Almeida, um dos rostos de uma organização que pretende dar a conhecer aquilo que de bom se faz em Olalhas.
Que é para angariar fundos para a festa anual, não é? A tradicional festa de São Pedro, em honra de São Pedro. E pronto, estamos aqui a arranjar um fundo de maneio para poder pagar os cartazes e as licenças e essas coisas todas, né, envolventes da festa, e também trazer os amigos para conhecerem a Via Longa, saber onde é que é a Via Longa, a Cabeça de Carvalho, o Bodegão. Estamos aqui numa ponta do concelho e pronto, e é para as pessoas também virem à nossa festa, para a gente divulgar este pedaço aqui de terra, aqui das Olalhas.
Isto é uma localidade pequena e isto é uma associação mesmo?
Isto é uma associação mesmo. É uma associação com pouca atividade, é das associações com menos atividade devido à falta de mão de obra, não é? Quer dizer, os habitantes tiveram que sair para trabalhar, os jovens. Pronto, isto é também a carolice de meia dúzia de pessoas que ainda vai tentando manter isto assim vivo e que as pessoas se ajuntem também, não é?
Isto é a Associação Cultural
da Assistência Social de Via Longa, não é? Portanto, é conhecida por ACAS. Neste momento está com uma direção de missionária, não é? Estamos a tentar aqui resolver alguns problemas para fazer uma nova lista também e para continuarmos, não é?
Isto precisa de obras?
Precisa de obras porque não está tudo em conformidade com a lei e precisamos de fazer algumas obras para deixar isto tudo em conformidade com a lei, não é?
A Associação dos Caçadores da Freguesia de Casais de Tomar promoveu uma montaria ao javali, evento que contou com a participação de 6 dezenas de caçadores. José Brito, presidente da associação, em declarações prestadas a Manuel Subtil, confessou-se agradado com a adesão registada a esta iniciativa.
Estão, felizmente, o pessoal aderiu, apesar de nós, há uns anos a esta parte, não termos grande fama nas montarias, que raramente se mata alguma coisa, mas felizmente tivemos aderência, aliás, tivemos que recusar portas. Temos aí 57 armas a caçar neste momento, está a decorrer ainda a montaria, já sei que há 4 porcos mortos, já há alguns tiros dados, há uns 15 tiros, portanto estou satisfeito até ver e vamos ver se isto se acaba bem.
Pelo menos está a correr melhor que a última.
Exatamente, muito melhor, nem tem comparação, sem dúvida.
E como é que está o Clube de Caçadores?
O Clube de Caçadores, pronto, com as suas dificuldades, mas com o trabalho de uma vasta e uma belíssima equipa, tentado a correr bem.
Portanto, tem muitos associados?
Associados, continuamos com alguma dificuldade pelo facto de também não haver caça, não é? Portanto, isto é caça ao coelho e estas coisas também, pronto, está tudo muito reduzido. Mas, felizmente, temos muito pessoal amigo e conseguimos ainda ter à volta de 60 sócios pagantes, que é muito bom numa altura destas.
Fala-se muito na falta de peças para a caça. Qual é o papel das associações em tentar resolver esse problema? Ou minimizar esse problema?
Nós, ao minimizarmos, vamos tentando fazer o controle de predadores, que é algum, mas, efetivamente, há outras coisas que a gente não consegue controlar, que é o caso das doenças também. Portanto, os coelhos ainda vão criando qualquer coisa, mas chega depois a uma altura do ano, nomeadamente no verão, quando vem o calor forte, pronto, vê-se os coelhos mortos e assim. As perdizes também é um facto que nós vamos repondo e vamos pondo perdizes todos os anos, mas também temos aqui a dificuldade das águias, que eu não percebo, sinceramente, como é que algumas associações que defendem, e bem, que tem que haver de tudo e tem que haver predadores, ok, mas não se preocupam, ou seja, soltam predadores, nomeadamente águias, mas também não se preocupam com comida para elas. É esse o facto também. Mas pronto, é o que vivemos. Isto também não é um caso único, isto é a nível nacional. Pronto, e vamos ter que tentar andar conforme podemos.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos novamente de mobilidade. Incentivar as pessoas a trocar o automóvel particular por modos mais sustentáveis é atualmente um dos principais desafios das cidades. Para fazê-lo, não basta incentivar ao uso da bicicleta e trotinetas, elétricas ou não, ou dos transportes públicos, mas, acima de tudo, criar condições para que esta transição aconteça. A monitorização dos modos suaves pode ser de grande ajuda nesta batalha. As cidades são atualmente epicentros socioeconómicos que cada vez mais pessoas procuram em busca de emprego, serviços e opções culturais. As cidades têm em si uma grande atividade humana à qual devem dar resposta a partir de um planeamento eficiente, equilibrado e sustentável. As alternativas mais sustentáveis passam pela adoção de uma mobilidade suave, andar a pé ou de bicicleta, ou, não sendo possível fazer todo o percurso por este meio, recorrer a transportes públicos, adotando uma mobilidade multimodal. No entanto, o número de pessoas que opta pelo uso de bicicleta regularmente ou até mesmo que se desloca a pé, quando assim é possível, está longe de ser o ideal para a sustentabilidade das cidades. Não há hoje o hábito de recorrer aos modos de deslocação mais simples e económicos. E por que não andam as pessoas mais a pé ou de bicicleta? Será por falta de infraestruturas e de acessos, ciclovias com e em segurança? Por falta de motivação ou de segurança? Ou será que as pessoas ainda não perceberam os benefícios de procurar alternativas mais amigas do ambiente? A verdade é que cada vez mais se nota uma preocupação crescente por parte da população em adotar comportamentos sustentáveis aos níveis ambiental e económico. É também notório que um maior número de pessoas têm vindo a adquirir hábitos que vão nesse sentido. por sua vez, com vista a motivar cada vez mais as pessoas a trocar o automóvel por modalidades alternativas de mobilidade, têm surgido planos de mobilidade sustentáveis em várias cidades. Estes planos procuram melhorar as condições dos transportes públicos e, sobretudo, fornecer infraestruturas indicadas para a mobilidade suave, pedonal e ciclável, com ligação a centralidades e pontos de interesse da cidade. Vemos mais munícipes que procuram ter agora na sua estratégia de planeamento e desenvolvimento de infraestruturas e de serviços de transporte que facilitem e criem mais oportunidades e acessos. As zonas que atraem mais pessoas e que geram regularmente maior tráfego pedonal são as baixas das cidades, zonas centrais e com mais oferta de serviços e os centros históricos ricos em atividade turística. A melhor solução para a organização e dinamização das cidades nestas zonas passa por estas terem previsões no seu plano de investimentos e infraestruturas que permitam à população deslocar-se de forma mais eficaz por estas áreas, quer pela oferta de acessos seguros e alternativos de transportes multinodal, quer pela disponibilidade de ciclovias que permitiriam uma maior afluência de utilizadores. Vale a pena pensar nisto.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.